Eu tenho um sentimento só de muita gratidão e sei que essa conquista para o nosso povo carente e humilde, é ímpar. Você, eu acho que as pessoas quando pensam e colocam cada um caso em si, a dimensão do entendimento é maior. Por exemplo, você está doente, você já sai aqui num carro do município, às vezes as casas lá estão ocupadas, às vezes você tem que voltar no mesmo dia porque você não tem onde ficar. E imagina hoje, você já vai direto para aquela casa, tem o aconchego, tem uma alimentação, é simples, mas é boa e saudável. Então, para mim, foi uma conquista dessa gestão, desse prefeito humilde, muito gente que gosta muito de pensar no sofrimento alheio, apesar de que sempre nasceu numa família abastada, mas atendi uma humildade tão grande que você pensa assim que ele já foi uma pessoa que já passou muito aperreio na vida, e a gente sabe que não, mas ele gosta muito de pensar e imaginar o sofrimento alheio. E eu, desde o dia que entrei aqui nessa secretaria, eu pensava, nunca tinha feito parte de gestão nenhuma, e eu achava assim que as coisas que a gente quisesse fazer só era botar no papel e acontecia no outro dia. A realidade é diferente, tudo depende muito de dinheiro, que é uma coisa que está cada vez mais escasso, mas a gente, com as diversidades, com os problemas, a gente vai sobressaindo, aliás. A primeira casa que a gente inaugurou foi essa daqui, que eu ficava como cidadã, muitos anos atrás, só escutando. Tá virando uma Cracolândia, tá virando aí, se puder público, tome de conta. E todas essas pessoas que quando em um ano e tanto que a gente passou, que cobrava de mim, passaram 8 anos no governo e nunca fizeram nada. Aí eu ficava pensando, parece que a única ação boa que fizeram foi cortar uma árvore para tirar a sombra deles. E aquilo me doía. Mas eu silenciava e o projeto na cabeça. E eu conversava com ele. E ele dizia, mas nós vamos fazer, nós vamos conseguir. Agora mesmo, quando você entrou, eu estava falando com a coordenadora, que eu gosto de acompanhar, nem sempre tem um tempo de ir lá, mas ela vem. E o que eu tenho para dizer, meu Deus do céu, até emprego nós já estamos conseguindo para alguns. Nós temos 10 frequentando o CAPS. Você sabe o que é isso? Você conseguir tirar um cidadão do meio da rua e fazê-lo com que ele não tenha vergonha dele, que ele possa voltar para a família e para a sociedade. Isso não tem preço. E a nossa casa de apoio de João Pessoa era outra ação que eu vivia todo dia falando. Vamos conseguir, porque a gente escutava relatos de pessoas que diziam, ah, meu Deus, eu nem fiz todos os exames, já tive que voltar. Quero aqui também agradecer aos outros prefeitos das outras cidades, a casa do sindicato, a casa do Bom Pastor, que também sempre acolheu o pessoal nosso, com muitas dificuldades. E a gente chegou para somar mais, porque graças a Deus a maior parte dos nossos municípios, círculo vizinho, já tem sua casa. O sindicato tem sua casa, tem o Bom Pastor, e Cajazeiras não tinha. Eu digo, não pode, não pode, vamos cortar gastos e vamos conseguir. E tá lá. Tão linda, que eu acho linda aquelas casas antigas, né? Chega a dar aquela impressão, uma coisa boa quando você entra. Toda organizadazinha, muito simples, mas muito limpa e muito organizada. E o sentimento é gratidão, não canso de dizer. Agradecer a todo dia, primeiro a Deus e a Nossa Senhora, que sou muito devota dela. E a esse gestor amigo. Porque ele não é só um gestor, ele é um amigo que tem a compreensão e a visão do quanto as pessoas necessitadas precisam da gente. E é gratidão, gratidão igual a gratidão sempre.
Ô, Gerlane, a casa já está funcionando?
Já está funcionando. Nós inauguramos ela no sábado. À noite já chegou pessoas lá na van que foi. Ontem eu converso com a menina, Lucieide. Sim, não aumentou dinheiro não, viu, para o município na questão de contratação. Que as pessoas que foram para lá já eram contratadas. É Lucieide e a mocinha que vai ajudá-la na cozinha e na limpeza. E eu já falei com ela hoje. Ela já me passa diariamente um relatório. Porque vocês sabem que feira tudo tem que sair daqui. A licitação nossa é para comprar em Cajazeiras. A gente não tem dinheiro para mandar dinheiro vivo para ser comprado lá. Aí tudo tem que ser feito muito bem feito, para que não falte, para que o carro da própria saúde que leva o pessoal já leve a feira. E ela dizendo que já tinha feito até uma galinha, um pirão, aquela coisa. E isso só tem muito a festejar sempre. Já está em pleno funcionamento. As vans saem no domingo 2 e na quarta 1. Interessante que quando a gente tem uma ação assim do social, a gente tem que inteirar totalmente da logística da saúde. Como é que faz? Então, eu trabalho diretamente com Jane Kelly, que é a que toma conta dos transportes, que é a que fala, Gerlane, hoje vai tantos e tantos para casa. Então, todo esse aparato eu tenho com ela e Lucieide. A gente se comunica sempre. Porque meu telefone é aberto, sábado, domingo, feriado, de madrugada, toda hora. Então, não tem problema de comunicação.
Quantas pessoas comporta essa casa para justamente essa assistência, Jorge?
Olha, lá, de cama são 20, porque eu comprei aquelas camas 10, aqueles... me ajude. Não, não é beliche, é aquelas box. Que embaixo, meu, que embaixo tem o suporte. Então já soma 20. E tem vários armadores, né? Que a casa antiga tem demais. Eu já tô mandando mais armadores para instalar lá. E já tô mandando 10 redes, porque o sertanejo adora uma rede também, né? E a casa é ampla, confortável. E quando a gente terminar de cumprir com essa missão, eu pretendo comprar mais camas. Então, nesse momento, assim, umas 30 pessoas, tranquilo. Mas não chega aí todo essa quantia toda, não.
Existem critérios para que as pessoas possam ser acomodadas nessa casa. Não é assim aleatoriamente.
De jeito nenhum, Elias. Tudo tem que ser feito com muita responsabilidade e muito cuidado. Por exemplo, tem pessoas que só vão, são jovens e precisam fazer um exame que só faz de uma pessoa. Essa pessoa não precisa de acompanhante. Quem é o que vai levar acompanhando? As pessoas com uma patologia grave, idosos, né? Lógico que tem que ter uma pessoa para acompanhar. Pessoas que realmente precisam daquele momento de uma pessoa ao lado. Quem não precisa vai só, faz seu exame, porque quando chega lá a gente tem um carro que leva para o hospital, traz, leva para casa, come, volta e por aí vai. A logística é bem movimentada. E tá dando certo. Sei que no começo a gente vai quebrar a cabeça aos poucos, porque tudo quanto é novo pra gente, a gente tem alguns problemas, a gente vai se adequar. Vocês não sabem os problemas que eu enfrentei no início pra casa de acolhimento. E hoje ela se movimenta sozinha na maior das tranquilidades. Porque o desafio é esse. E eu sempre digo, o bom gestor não é o que dirige quando, no tempo de fartura. O bom gestor é aquele que fala e sabe dirigir tudo bem direitinho nas adversidades, nas crises. Esse eu considero um bom gestor. E eu quero só dar uma resposta a quem está criticando e dizendo que a secretaria tem isso, tem aquilo. Eu só quero dizer que em 2 anos eu já atendi o povo muito mais que muita gente em vários anos. Não vou citar não, porque nem me interessa e nem me incomoda.
Ô, Gerlane, como foi possível fazer justamente a locação dessa casa no ponto central lá em João Pessoa, que é lá justamente no bairro de Jaguaribe, que é centro, a região central ali, próxima a tudo?
É tão interessante, Jaguaribe é tão centro que quando a gente coloca no Uber, né, que a gente anda muito, não bota Jaguaribe, bota centro. Bem, você sabe que nós temos um escritório em João Pessoa, né, a gestão. E tem um menino lá que é fantástico, Fabinho. Então, tudo foi através dele. A gente pegou uma primeiro, mas aí deu muito problema, os donos, era uma complicação tão grande. Eu digo, ó, isola aquele problema. Problema vem para resolver. E problema criar por criar, eu não aceito. Aí consegui, tudo foi através do escritório de lá, através do telefone. Aí quando alugaram, foi lá, olhou, gostou. Zé que vai sempre. Zé, e aí, o que é que tu acha? Essa tá perfeita. Então foi fácil, porque a gente tem um escritório. E outra, a casa é tão grande que logo na entrada dela, ela tem assim um espaço que é tipo uma mini sala. O que foi que a gente fez? Já economizamos o dinheiro que o gestor pagava do escritório de João Pessoa e colocamos o escritório lá. O escritório também está funcionando dentro da casa. Então lá tem movimento todo dia e toda hora.
Ô, Gerlane, o importante é que as pessoas tomem consciência de que a casa é de apoio e não de passeio.
Ah, isso aí, nem se preocupe, que como no discurso tanto a doutora Paula fez, como no dizer, como eu, e como quando eu falei também, a gente sabe que tem gente que vai dizer, ah, eu vou é para João Pessoa, que lá tem uma casa. Ô, pessoal, não pensem assim. Lá é realmente uma casa de apoio para os doentes, para quem não tem família lá. Lá não tem nada a ver de final de semana, de praia, de nada. Quem quiser ir à capital, sinta-se à vontade, mas só que lá não, nós temos critérios que vamos obedecê-los rigorosamente, porque senão a coisa desanda.
Como é que estão aqui as outras ações da Secretaria de Desenvolvimento, Gerlane?
As outras, como sempre, você vê que eu acho que você nunca chegou aqui para não ver ninguém, né? Sempre é muita gente. E sempre trabalhando, trabalhando com muita dificuldade e tanta preocupação, Elia Júnior, que minha cabeça vai explodir. É, eu e Zé, nós estamos marcando para esse mês de fevereiro, vou até já me sentar com ele. Ele está me ligando, eu já desliguei duas vezes, porque estou dando essa entrevista a você. Vai para Brasília. Porque, meu amor, não caiu mais nada do governo federal, que você sabe que esses programas, eles só existem por conta do governo federal. Não caiu mais nada, ninguém diz nada, ninguém diz assim, fecha ou mantém aberto. Ninguém fala nada. Eu continuo com os programas abertos, mas numa indecisão que é muito angustiante. E isso não só sou eu. É a Paraíba inteira, que eu faço parte do grupo dos secretários da Paraíba, e com certeza o Brasil inteiro, que existe essa secretaria em todo canto. Até agora, nada, nem os telefones que antes a gente ligava e conseguia falar, consegue-se mais. E como eu sou nordestina, Paraíba na retada, eu não vou ficar aqui sentado esperando alguma notícia. Já disse a Zé, eu quero ir para Brasília, organize, porque alguém lá tem que me dizer, permaneça aberto ou feche. Eu nem vou enganar ninguém e nem vou ficar com isso. Hoje, o único programa, os únicos programas que tem dinheiro em conta é o Bolsa Família e o Criança Feliz. CRAS, CREAS e Serviço de Convênio não tem um real. Essa é a realidade. Para quem está aí arrotando e dizendo que vem muito dinheiro, tem muito dinheiro nessa secretaria, procure se informar melhor. Comigo mesmo, que eu não tenho problema de acessar as contas e mostrar. Mesmo porque o dinheiro não é meu.
Ô, Gerlane, o Bolsa Família continua com fila zero?
Fila zero. Não, também não canso de dizer. Essa é a maior prova de uma gestão que não escolhe a quem. E eu converso com os secretários da Paraíba toda e sempre pergunto, o Bolsa Família de vocês é zerado? Ei, ninguém nunca me respondeu, mas eu adoro dizer. Cajazeiras, desde agosto de 2017, que é zero e permanece zero. Porque quem chega e está dentro do perfil, entra. E eu não quero saber se votou em ABC ou em D, não. Lá está para servir o povo, não é a mim nem a gestão, não.
Ô, Gerlane, com relação ao CCA, como é que está o funcionamento?
Perfeito também. Vou fazer novamente outra cobrança. É, eu não sei, até foi pronto. Eu dei uma entrevista aí em João Pessoa Petro e eu disse: você já visitou o CCA? Ele disse: ainda não tive a oportunidade. Quero novamente convidar os nobres vereadores. Da situação, não precisa não. Eu quero os da oposição, tipo Rivelino e mais alguma. Rivelino é meu amigo, viu? Eu não tenho nada a ver. Política não pode separar as amizades. Que para saber, para ver como é que tá, gente. Kleber, vamos lá. Talvez até vocês possam nos ajudar em alguma coisa. Vão conhecer, porque eu não aceito críticas de quem desconhece a situação. Apenas por pessoas que colocam nas redes sociais, pessoas que têm algum problema com a gestão e tudo, aí fica rotando e botando tudo para fora e todo mundo baixando a cabeça e aceitando. Volto a dizer, vão lá e visitem. Visitem para vocês verem realmente o que é que acontece lá dentro e como é que as crianças lá estão acolhidas. Eu não quero nenhum da situação, eu quero todos da oposição visitando. E eu fiz esse convite no dia que estive lá na Câmara, porque eu sou péssima para gravar a data, não sei nem quando foi, vou até me perguntar isso. Até agora não apareceu ninguém. Então, antes de abrir a boca para criticar, seja o que for, primeiro tem um conhecimento de causa. Porque se tem uma coisinha que Gerlano não é... é de ficar calado, eu sou um pouco desaforado, eu respondo em cima da bucha, não quero nem saber, principalmente se eu tiver com a razão.
Gerlane, a questão da casa de acolhimento, você falou, destacou no início da entrevista, a importância. Quantas pessoas, né, estão sendo acolhidas, assistidas nessa casa de acolhimento, que também foi mais uma conquista dessa gestão?
Hoje nós temos 15 acolhidos. Interessante, esse tempo todo nós só tivemos duas mulheres, três, aliás. E essas já conseguimos, duas voltou para a família, que em João Pessoa a gente conseguiu contato, porque a gente trabalha direto com o CREAS. Quando chega lá, a gente vai providenciar exame, documento, encaminha para os serviços, procura primeiro a família, porque às vezes a família aceita de volta aquela pessoa. Muitos não, mas a gente primeiro tem que saber. As mulheres nós já conseguimos voltá-las. E hoje nós temos 15, já passaram 22 por lá de passagem. Aqueles que vêm perambulando, chega lá e diz que é tal canto e a gente dá um jeito que ele volta para a sua cidade. Às vezes eles voltam para aqui novamente, passeiam lá e voltam para cá. Mas a gente tem. Olhe, frequentando o CAPS AD, que é o CAPS de Álcool e Droga, nós temos 10. Temos um acolhido lá de 65 anos, que ele não é viciado. Então, ele se recusa a ir. Porque quando vai para o CAPS, ele passa o dia lá, ele tem o almoço, ele tem a alimentação. Termina lá, ele volta para casa. E o que foi que nós fizemos com esse que se nega? Para ele não ficar na rua nem tudo mais, nem com fome. A gente já conseguiu parcerias, aonde ele comer todos os dias. Até a gente resolver a situação dele, porque ele tem família. E a gente está buscando como integrar ele novamente à família. Nós temos 3 indo para tratamento agora, internação mesmo, naquela casa que o nome é Boa Nova, entre Cajazeiras e São José de Piranhas, que quando eles vão lá, é totalmente gratuito o tratamento, mas a gente tem que dar todo um enxoval bem arrumadinho. A gente tem que dar a Bíblia, o texto, o ofício de Nossa Senhora, que os anjos de luz, nossos parceiros, é quem nos ajuda a isso. A gente, cada um tem que levar um ventilador, a roupinha, tudo pessoal, mas 3 já estamos conseguindo estar lá, porque eles têm que querer, e eles quiseram. A gente já conseguiu um emprego para um, e aqui novamente eu clamo para a sociedade, por favor, nos ajude. Tem deles que estão doidos para sair dessa vida, só precisa de uma chance. É, não pode a sociedade também fechar os olhos e só esperar que o poder público trabalhe. A gente não obra milagres. Nós precisamos sim da sociedade. Nós precisamos da Casa Otacílio Jurema, de todos. Qualquer um pode ajudar um desses a arrumar um emprego, às vezes até na sua casa, para cortar um jardim, para cortar uma planta. Isso já é dar cidadania. A gente só vê que eu tô, o que eu estou assistindo hoje nesse período aqui, principalmente assim, em relação à sociedade, a gente vê muita crítica, Elias, mas a gente não vê ninguém fazendo nada. Gente, pelo amor de Deus, a crítica é maravilhosa. Eu gosto quando a pessoa senta vizinha a mim, na minha frente, diz: Ave Maria Gerlana, tu fala muito alto. Eu digo: ô, mulher, quando eu tiver num canto falando, bate em mim, que eu já sei que é porque eu estou disparada. Mas eu quero também aqui deixar claro a vocês que essa voz minha, porque eu tenho um problema de audição. E às vezes até meu tom já assusta as pessoas, mas quem me conhece sabe que não tem nada a ver com isso. Então, vamos criticar, mas vamos ajudar. Vamos fazer uma crítica construtiva. Isso não é meu, não é de Zé, não é de ninguém. Nós estamos só passando por aqui. Vamos cuidar dos nossos. Né? E eu conclamo a sociedade em si. Eu conclamo a Câmara de Vereadores. Todo mundo, vamos ajudar. Vejam desses acolhidos, ajuda alguma coisa por conta deles, que muitos deles já querem trabalhar. Principalmente os que estão já em tratamento, saindo do álcool e da droga. Vamos torná-lo cidadão novamente. É um apelo que eu faço. Eu preciso de ajuda quanto a isso.
Ô, Gerlana, para a gente fechar a nossa conversa, os apartamentos, 300 unidades iniciais, já nos finalmente?
Olha, meu filho, já nos finalmente. Hoje mesmo estou sentando com o prefeito Zé para a gente determinar uma data de uma entrevista coletiva que nós temos que dar explicando exatamente como vai ser e o dia, porque vai ser sorteio, viu? Igual aqueles globos que nós já providenciamos de bingo. São 3 globos, porque tem 3 categorias. Todas as categorias vai estar lá. Todo mundo que vai concorrer está seu nome no telão, sempre o tempo todo. Ele pode argumentar qualquer coisa na presença de toda a sociedade, do poder público, dos promotores, de juízes, toda a sociedade em geral. Vai ser a forma mais limpa possível, porque aí ninguém tem o que duvidar. Todos que se inscreveram vão lá. A gente estava pensando primeiro na CDL, mas viu que é muito pouco, é pequeno, vai caber. Nós vamos fazer na ABB, viu, pessoal? Para todos vocês torcerem, rezarem que ganhem um apartamento daquele. Nesse momento, eu estou voltando a ligação para o prefeito, justamente que a gente vai definir essas datas hoje. E amanhã pode ser que em algumas entrevistas que eu tenho pela emissora já diga a data.
Até a próxima.
Até a próxima. Sempre é um grande prazer falar com você.
Elias Júnior para o programa Boca Quente.